Jode Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos o Felso Ranhana, que é consultor de projetos e infraestruturas na SICA de Belgium, mestrando em Ciência de Sistemas de Informação Geográfica na Nova Information Management Systems. Seja muito bem-vindo, Felso, é um prazer ter-te aqui connosco.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco. Caras muito familiares. Lembrar, eu gosto sempre de lembrar que este projeto nasceu no Summer Camp. E para mim isso é muito gratificante, porque mostra que, pronto, estive envolvido em volta de jovens muito ativos e, acima de tudo, empreendedores. Por isso, parabéns pela iniciativa e, pronto, já estamos para contribuir da melhor forma possível.
É só obrigada por participar. É sempre bom voltarmos à ruta, à raiz, para o caso, que foi uns fantásticos 3 dias em Alcoutinho. E para começar, podes explicar assim de modo breve a tua formação e o que fazes atualmente no teu dia-a-dia, no teu trabalho?
Claro. Pronto, dizer aqui que eu nasci e cresci. Desculpa, vou ter que fazer esse percurso, porque eu acho que está tudo interligado. Pronto, eu nasci e cresci em Maputo, capital de Moçambique. Aos 18 anos, mais ou menos, vim a Portugal para tirar a licenciatura. Licenciei-me em Engenharia Civil. E pronto, durante a licenciatura fui trabalhando. Trabalhei, por exemplo, lembro-me de trabalhar numa associação de desenvolvimento local, uma associação sem fins lucrativos na cidade de Castelo Branco, que foi também onde me licenciei, já agora. E pronto, trabalhei lá com dinamização cultural, que foi muito engraçado porque foi num projeto promovido pelo Comissariado das Migrações. Então, e digo isto porque alguém que estava a se formar em engenharia civil esperaria-se que essa pessoa fosse procurar estar envolvido em atividades que tivessem a ver com a área de formação. Mas pronto, eu expus-me a essa realidade, que é trabalhar com migrantes e refugiados, e estando na área social, pude aprender muitas coisas que hoje em dia são inevitáveis de pensar ou tentar ter em conta em tudo aquilo são as áreas que eu vou tentando acrescentar a nível de conhecimentos. Isso para complementar aqui a questão de hoje em dia faço mestrado em Geospatial Data Science, e que é uma área em si que tem muita abrangência, isto é, não só é utilizada para nas áreas de engenharia, como por exemplo a engenharia civil, quando se fala de infraestruturas, que é aquilo que eu tenho feito na Circe Belgium, mas também pode-se usar em áreas como a área social, isto é, migrações, política. E todas as áreas que têm a ver com a sociedade em geral. Desde que tais fenómenos de análise tenham associado um fator geográfico. Por isso, é uma área muito abrangente e que, por isso, torna-se muito interessante. E como eu tinha dito, eu tento sempre ir buscar as minhas experiências, ou recorrer às minhas experiências para tentar ver como capitalizar ao máximo aquilo que são as novas ferramentas que vou adquirindo ao longo do percurso. E pronto, acredito eu que em termos de percurso e o que tenho feito atualmente, sim, para além do trabalho e da escola, também dedico-me à atividade empreendedora. Tenho uma startup neste momento aberta em curso, incubada também, na incubadora da Universidade de Aveiro, que também exige muito, muito trabalho. O Bruno está a sorrir porque é de Aveiro, por sinal. Mas sim, é mesmo isso que eu tenho feito, e à medida em que vão surgindo novos desafios, vamos abraçando, sempre que o tempo permitir.
Elcio, e para quem nos está a ouvir, dentro do tema coesão territorial, pode explicar-se o sentido mais macro do que é coesão territorial e a partir daí desencadear alguma dinâmica, alguma subtema, digamos assim, mais específico sobre essa questão do que é coesão territorial e a partir daí uma dinâmica que te é mais próxima, digamos assim.
Claro, eu gosto de falar em coesão, coesão como um todo, isto é, não só territorial, social também, económica, como uma política, muitas vezes é visto sobre uma perspectiva política, que tem a ver com o bem-estar das pessoas, a proximidade com as pessoas. E isto é, tanto no âmbito social como no econômico, na vertente econômica, assim como na territorial, a coesão tem sempre como finalidade promover o bem-estar das pessoas, isto é, nos seus contextos, nos contextos em que se localizam. E falando aqui, tocando aqui, pegando aqui nesta parte da coesão territorial em si, é muito interessante que faz essa pergunta, porque ainda há dias decorreu a Semana Europeia das Regiões, em que vários decisores políticos reuniram-se cá em Bruxelas e tiveram a debater justamente questões que têm a ver com a coesão, sendo que a política de coesão da União Europeia é dos pacotes que mais aloca orçamento no que diz respeito a todos os quadros comunitários. É uma das principais políticas, no caso, porque lá está, é daquelas que têm maior proximidade ou que confere maior proximidade com as pessoas. Por daí ser interessante sempre perceber quais são as opiniões dos decisores locais, das várias regiões da União Europeia, sobre o que se faz cá em Bruxelas e quais são as mudanças a serem propostas ou se calhar a serem desenvolvidas para poderem se oferecer ao máximo respostas que venham, no caso, colmatar aquelas são as dificuldades do cidadão no seu dia a dia. E pronto, tentando aqui aliar, e tem tudo a ver falar de coesão territorial, quanto a mim, tem tudo a ver falar de coesão territorial e falar de ciências de informação geográfica, que é um bocado aquilo que eu tenho estado a estudar, dizer que há aqui imenso potencial em termos de exploração para aquilo que é o presente, isto é, não só se tem falado naquilo que tem estado a acontecer a nível dos municípios, das regiões da União Europeia, mas também perspectiva-se muito o futuro dentro daquilo que são as prioridades da União Europeia. Vocês já devem ter ouvido falar, mas caso não, vou dar aqui um exemplo que é, fala-se muito de uma economia baseada em dados. Tem-se falado muito de uma economia baseada em dados, aliás, Portugal tem uma estratégia para tal, para lá chegar. E também, pegando o caso de Portugal, que não é um caso isolado, indo buscar os desafios de desenvolvimento sustentável, como a título de exemplo, encontra-se aqui uma margem muito grande para explorar e implementar, no caso, sistemas de informação geográfica, para que com eles, eles são ferramentas potentíssimas que, quando bem empregues e utilizadas nos vários campos da sociedade, servem sistemas de apoio à decisão para tomar, no caso, para decisores políticos, até mesmo na medicina, tem aplicação, o que é engraçado. Mas sim, há aqui enormes desafios que têm a ver com questões como, por exemplo, a segurança alimentar, a gestão de águas, questões que têm a ver com as mudanças climáticas, a gestão de desastres e emergências, urbanização, migração, energia e a saúde, que são preocupações que partem, sim senhora, de cá de Bruxelas, mas que se fazem sentir nas comunidades e que, pronto, daí haver um enorme investimento e interesse de fazer essa transição para transição e migração para novas tecnologias que potenciem potenciem a utilização desses sistemas para que o processo de tomada de decisão seja melhor informado e os decisores políticos acabem por tomar decisões não tão baseadas, digo, em intuição, que já vimos muito, que há muitos casos desses, mas sim baseados em factos e dados, informações fidedignas que esses sistemas vêm cá pronto, conferir e dar respostas naquilo que é a sociedade. Se calhar aqui também interessa dizer que um dado, um fun fact, poderia assim dizer, estima-se, aliás, nós recentemente, desde o ano passado, 2022, a população mundial atingiu os 8 bilhões, ou melhor, em linguagem portuguesa é 8 mil milhões de pessoas, hoje em dia são 8 mil milhões de pessoas no mundo. E isso em si já é um desafio enorme. Mas há aqui uma agravante, que é, estima-se que até 2050 a população mundial vá praticamente duplicar. Por isso, e quando a gente olha para ok, está a crescer o número de pessoas no mundo, inerentemente há desafios associados a isso. Como eu citei aqui, há desafios que têm a ver com, por exemplo, como é que a gente vai alimentar todas as pessoas. Hoje, o problema da alimentação é uma realidade que muita gente vive a nível mundial e que, infelizmente, não conseguimos resolver. Quanto mais daqui a alguns anos, 2050, praticamente 25 anos, quando já tivermos o dobro daquilo que temos hoje, como é que vamos conseguir responder a essas necessidades? E há aqui agendas, e isso é muito interessante, porque há agendas muito ambiciosas por parte dos decisores políticos. Os desafios de desenvolvimento sustentável é uma dessas agendas que eu acredito que é muito desafiante, é muito ambiciosa, que só se podem alcançar se houver um trabalho colaborativo que envolva todos os setores da sociedade e que envolva a potenciação de tecnologias como estas, que têm muito a oferecer em termos de apoiar a quem decide sobre quais são os caminhos que se devem seguir nas várias frentes que têm que ver com os desafios que nós temos pela frente. Por acaso, no caso, há aqui uma estratégia, posso partilhar isto porque é um documento público da ONU, que faz um enquadramento da tecnologia espacial em todos os desafios de desenvolvimento sustentável. Isto é uma tecnologia que se pode usar para tentar resolver todos os desafios de desenvolvimento sustentável, um a um, individualmente. Por isso, estamos aqui a falar de verdade. Estamos aqui a falar de sistemas que têm um campo de utilização enorme, mas que a um nível mais baixo podem se aplicar a contextos mais locais e regionais. Porque eu estive aqui a falar de objetivos de desenvolvimento sustentável, estamos a falar de coisas globais, de desafios globais. Mas, numa outra vertente, esses sistemas podem e devem ser aplicados em contextos mais regionais, locais. E é um bocado isso que Portugal tem estado a tentar fazer ao traçar a estratégia, por exemplo, de uma economia baseada em dados e a estratégia de blockchain. Pronto, não sei se consegui responder a vossa pergunta, mas tentei ao máximo enquadrar dentro daquilo que compreendi.
Perfeitamente. E temos aqui muito pano para mangas, muitas questões a formular. Eu vou desviar só de mais uma curiosidade e voltamos a muitas coisas que já disseste. E a curiosidade é, neste tópico que falaste, há um tema que pode ser suscetível a mais interpretações ou às vezes teorias da conspiração com sistemas periciais. Sim, brevemente, só para ter tipo, um quadro mais geral para quem está a ouvir e tem curiosidade, podes explicar um bocadinho o que é e depois já vamos voltar a muitas coisas que disseste.
Claro. Muito bem. Então, eu falei em sistemas periciais, mas antes mesmo de, se calhar, ou falar com muita profundidade sobre o que é um sistema pericial, eu falaria de tecnologias que nós usamos no dia a dia. Quem nos está a ouvir, de certeza que usa no seu dia a dia. Google Maps. É um dos exemplos mais básicos, é um dos exemplos mais básicos que a gente encontra por aí e que nos permite, no dia a dia, podermos desbloquear situações sobre sair do ponto A até o ponto B. Eu quero ir ao dentista, não sei onde é que está, não sei onde é que fica, no caso, o consultório, que me foi recomendado numa determinada cidade. Aliás, muitos de nós, hoje em dia, com a liberdade de locomoção dentro do espaço europeu, gostamos de viajar e ainda bem que temos tal liberdade. Seria impensável poder viajar para esses lugares novos sem ter a ferramenta que é o Google Maps. E o Google Maps, no final do dia, tem as características de um sistema pericial, que é, no caso, é a utilização de dados por satélite, que é de onde origina o GPS. Para quem está a ouvir, a Agência Europeia para o Espaço tem toda uma constelação de satélites que nos conferem serviços como Google Maps. E quem diz Google Maps fala do GPS que se utiliza nos carros, e o nível de precisão que está aliado ao GPS, para que a gente, ao invés de estar a ser conduzido para uma estrada e evite ir cair a um rio, por exemplo, tem todos esses fatores associados que são de extrema importância. Por isso, num nível mais macro, eu diria que, sim, tem a ver com, ok, comunicação por satélite, depois serviços que nós utilizamos no nosso dia a dia. Agora, há também, e tem havido aqui, tem se registrado, digo, o aparecimento de muitas novas tecnologias e empresas, e isso muito, muito devido ao investimento da União Europeia, né, nessa estratégia, no caso, da democratização dos dados espaciais e da sua implementação em áreas não espaciais. Estou a falar de casos como, por exemplo, a agricultura de precisão, e até mesmo coisas que podem parecer banais, como, no caso, que eu faço, que é, no caso, a gente faz projetos de infraestruturas, de telecomunicações, mas também há cada vez mais apps, e vocês, de certeza, que onde saber melhor que eu, que há muitas apps, hoje em dia, nos nossos telemóveis, que servem para nos darem algo em específico sobre coisas que, se calhar, o Google Maps até daria, mas há uma app que, por alguma razão, faz aquele serviço com melhor, com perfeição. Agora não consigo me lembrar de nenhuma, mas de certeza que, por exemplo, há muita gente que, agora me lembrei do Waze. A quem, quando está a conduzir, ao invés de Google Maps, prefere o Waze, porque depois há outras componentes que se foram integrando naquilo que é a composição, a estrutura, né, do Waze, que acabam por conferir ao Waze essa robustez de, pronto, poder oferecer o melhor serviço para quem está, para quem se faz a estrada e para quem está a conduzir. Então, todos esses acabam por ser sistemas periciais, cada um deles sobre um determinado ou um tema específico. E pronto, eu também falei aqui da medicina. Alguém poderia dizer, olha, mas como é que a medicina tem a ver agora com dados por satélite? E, de facto, não tem a ver com dados por satélite, mas quando a gente olha para aquilo que são os sistemas de informação geográfica, eles na sua essência, dedicam-se a analisar e a apresentar informações que estão associadas a um fator geográfico. E quando a gente olha para o corpo humano, é um corpo que a gente pode e consegue modelar para poder representar, e a Andrea saberá disso melhor do que eu, porque ela é médica. A gente modela o corpo humano e está capaz de modelar o corpo humano para que ele seja geograficamente representado, por assim dizer. E a partir desse paradigma, a gente consegue, com sistemas também desenvolvidos para tal, por exemplo, hoje em dia fala-se muito da utilização de machine learning para localização, identificação do cancro. Isso só é possível porque tem um fator, no caso, o corpo está geograficamente hoje, há uma representação geográfica do nosso corpo, e depois vêm sistemas por detrás que fazem esse tipo de detecção quase que na perfeição. Claro, isto não é, não são sistemas perfeitos, como todo mundo sabe, a ciência procura se aproximar daquilo que acontece ou da realidade, mas por vezes não se consegue chegar a sistemas ótimos. Por isso, até mesmo essas tecnologias potentíssimas que têm aparecido não conseguem responder com 100%, a 100% digo, aquilo que são os desafios que se apresentam. De uma forma muito, muito resumida, André, eu diria que sistemas periciais estão presentes no nosso dia a dia e pronto, temos vários exemplos por aí.
Celso, e sendo uma área que possui então mais orçamento e também maior proximidade com a sociedade, como é que se processa não só o apoio à decisão política, ou seja, os bastidores, digamos, desta coisa que se chama políticas, e também simultaneamente com os próprios políticos, ou seja, onde é que há esse apoio, digamos assim, e em que sentido estes sistemas podem entrar também para dar esse apoio, de alguma forma?
Por exemplo, vou falar do caso de Portugal. Portugal, nós temos as CCDRs, que são as Comissões de Desenvolvimento Regional, se eu não estiver enganado. Depois tem já do Norte, tem já do Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve. Se eu tiver me esquecido de alguma, perdoem-me, por favor. As regiões autónomas, como é óbvio. Pronto, cada uma dessas CCDRs é responsável pela gestão do pacote vindo da Comissão Europeia de Fundo para a Coesão. Pronto. E, por sua vez, elas trabalham com as câmaras municipais, que em cada uma das regiões, Norte, Centro, Algarve, Alentejo, Lisboa, há vários municípios e regiões autónomas, há vários municípios envolvidos. E dentro desses municípios, e isso eu sei porque há gabinetes que são dedicados a isso, estes sistemas fazem parte do dia a dia de quem trabalha numa Câmara Municipal. Acabam por fazer parte do dia a dia de quem trabalha para uma Câmara Municipal. E só assim é que os municípios conseguem ter a noção das necessidades do próprio município a nível da gestão, porque são sistemas que, ou melhor, possibilitam a criação de ferramentas para a gestão urbana, por exemplo, gestão de rotas, por exemplo, para os transportes locais, no caso, transportes urbanos locais, questões como, por exemplo, a gestão dos resíduos. Também, tudo bem que há casos em que essa gestão é terceirizada, mas até mesmo quando é terceirizada, quando é uma gestão terceirizada, é importante para quem, o contratante, no caso, para quem adjudica o projeto de gestão de resíduos, saber como é que tal gestão será feita e poder acompanhar. E pronto. Isto para dizer que os sistemas já lá estão. Em alguns casos, há um maior investimento na sua modernização, nos casos mais do que em outros. Há câmaras, isto para dizer que há câmaras que investem muito nessas ferramentas e há outras que não vou estar aqui a entrar e também a expressar as minhas opiniões sobre o porquê, mas eu sei que há algumas que, pronto, têm infraestruturas ou têm bases de dados muito pobres. Como eu estava a dizer, há outras que têm bases de dados riquíssimas e que se podem extrair muitos dados de lá. E pronto, isso em si reflete as prioridades das câmaras. Reflete as prioridades das câmaras e reflete aquilo que são as prioridades e o compromisso que as câmaras têm enquanto administração local com o bem-estar dos seus cidadãos. E certeza que os fundos, no caso que vêm da Comissão Europeia, são aplicados nessas prioridades, ou para desenvolvimento dessas prioridades. Agora, como são aplicados, digo, como bem disse, pois depende das prioridades de cada um, ou daquilo que se decidir, ou da decisão de cada decisor local, mas passa a repetição, mas há esses aspectos. E você poderia aqui elogiar alguns exemplos. Por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa tem um portal de dados muito bem estruturado e tem mesmo coisas muito sobre temáticas muito interessantes, como, por exemplo, cidades sustentáveis, a questão das ciclovias, a questão das árvores, a saúde e o bem-estar na cidade. Braga também destaca-se muito nesses aspectos. Isso para não mencionar outros exemplos que também andam por aí e que são muito bons de se verificar. E pronto, como eu bem disse, as prioridades, no caso, o dinheiro é investido, claro, de forma diferente, porque depois os municípios também têm uma dimensão diferente, isso também importa salientar, mas há verba que chega para as câmaras para investimento naquilo que são as prioridades das câmaras. Os sistemas são criados localmente para apoiar as decisões de quem está no lugar de tomar decisões, para que o possa fazer da melhor forma possível e da melhor forma possível e o mais informado possível.
Estás-me a lembrar uma conversa que às vezes tenho com o meu pai, o meu irmão e a minha mãe, que é nem tanto câmaras, mas juntas. As próprias juntas freguesias podem ter acesso a muitos fundos. E não só uma questão de prioridades, acho que é uma questão de conhecimento de como aceder. Perde-se muitas oportunidades nesse sentido. Coisas às vezes simples que alteravam de forma significativa a qualidade de vida, porque a mudança acontece a vários níveis. Se calhar a nível de uma câmara, acho que coisas pardas, mas vamos enganar. Uma câmara pode construir uma escola, uma junta pode construir um passeio, mas aquele passeio pode ser bastante importante para aquela comunidade. Estava aqui a pensar porque é prioridade e conhecimento. Temos uma pergunta para ti que é tradição, cá no podcast. Vamos olhar para uma nota assim mais pessoal, para o Fels com 15 e 16 anos, parar-se com todo o mundo. Já coassinavas o caminho que fizeste e que conselho é que darias hoje ao Fels de 15 e 16 anos?
Essa é uma boa pergunta, que agora me faz aqui pensar em muita coisa, por acaso, mas ainda dias eu estive a ver uma entrevista da atual, se não me engano, Dean da Harvard Business School, que é a primeira negra a ocupar o cargo. E ela falava sobre o facto de ela, enquanto fazia o caminho, isto é, nunca ter percebido qual é que era o rumo que ela estava a tomar enquanto fazia o caminho. Só conseguiu ligar os pontos quando os viu em retrospectiva. E eu fiquei a pensar muito naquilo. E pronto, se calhar o meu conselho para um Fels aos 16 anos, hoje, seria não pensar demasiado e tentar controlar demasiado aquilo que poderá vir a ser o futuro, porque as surpresas fazem parte do percurso. E temos que estar ok com as surpresas, o fator surpresa faz parte do percurso. Desafiar, melhor, abraçar sempre os desafios que aparecerem pela frente, envolver-se ao máximo em iniciativas e rodear-se também de pessoas que acrescentem sempre um pouco mais naquilo que é o nosso ser, no caso, naquilo que eu sou enquanto pessoa. Pronto, tentar viver sobre a filosofia Ubuntu, que eu gosto muito, que é eu sou, quer dizer, eu sou porque tu és. E com essa filosofia, buscar sempre acrescentar e crescer com as pessoas que nos rodeiam. E não se preocupar, mais uma vez, não se preocupar demasiado com a ideia de que, olha, tem que traçar um futuro, isto tem que sair do jeito que eu tracei. E se não der certo, sou um fracassado. Não. Às vezes as coisas. E respondendo à tua segunda pergunta, Andrea, eu não imaginava que fosse fazer as coisas do jeito que as fiz. Sim, queria ser engenheiro civil desde os 15 anos, porque ainda fiz um curso técnico médio em Moçambique. Mas as voltas todas que fui dando ao longo do percurso, não as imaginava que fossem acontecer. E por isso, em gesto de retrospectiva, não tiraria nada do que aconteceu durante este percurso. Muito pelo contrário, aprendi bastante e acrescentaria mais coisas se calhar pudesse voltar. Mas também nunca é tarde para podermos acrescentar mais coisas naquilo que são as nossas ambições e no caso, anseios e pronto, objetivos. Mas sim. Em suma, é mesmo isso. Não ter medo, ou não pensar demasiado no futuro, não perspectivar demasiado o futuro, é abraçar todos os desafios que aparecem pela frente e viver sempre na lógica de eu sou porque os outros são.
E, Felso, estavas a falar em desafios, mas voltando para o tópico que estamos a falar, tens no momento algum desafio mais premente que tens enfrentado nesta área e que acho que pode ser positiva se houver uma alteração, mas pode ser problemática se não houver uma ação em breve?
Bem, eu por acaso, lá está, eu tenho que vos confessar que eu, quando eu recebi o convite, eu fui escutar várias vezes vários episódios do podcast, e é uma pergunta que repetia-se lá, que era o desafio de comunicar, e eu acho que vou-me focar mesmo nisso. Quando tu falas de desafio, Bruno, eu prefiro mesmo falar do desafio de comunicar nesta área, que é um bocado o que eu tenho sentido. E acredito eu que há ainda muito que se fazer a nível de pôr esta área, que, como eu disse anteriormente, é muito ligada ao setor espacial, mas para a utilização em áreas que não têm muito que ver com o espaço, isto é, diretamente. Estou-me a falar do caso de, olha, eu não estudei engenharia espacial ou aeroespacial, mas posso usar tecnologias que têm a ver com dados espaciais. E pronto, com isso dito, elogiar os esforços que têm sido feitos a nível da Comissão Europeia, porque, por exemplo, hoje em dia temos os ESABICs. ESABICs são EU Space, no caso, Business Incubation Centers, que quer dizer, são agências, são, no caso, são hubs da Agência Espacial Europeia para incubação de negócios que tem a ver com a área espacial. E dentro desses hubs, tem muitas linhas de financiamento para, no caso, startups e negócios e novas tecnologias, exatamente que fazem essa ponte de tecnologia espacial para tecnologias que se usam no dia a dia. Então, o desafio que eu tenho sentido é justamente esse, de que aqui também tem-se feito um enorme esforço de se investir nessas áreas. Mas é preciso que haja maior interesse, que apareçam mais pessoas, no caso, interessadas por essas áreas, e que haja que hajam mais, no caso, startups a surgirem, porque, como eu disse, há várias aplicações que se podem, que podem surgir destas tecnologias, e pronto, tem-se verificado um crescente, ou melhor, tem crescido o número de pessoas interessadas, mas é preciso fazer mais e é possível fazer mais. Isso por quê? Porque eu não acho que problemas prementes da nossa sociedade, como os desafios de desenvolvimento sustentável, como já tínhamos aqui abordado, se vão resolver se não tivermos tecnologias desenvolvidas e bem trabalhadas, no caso, para poderem nos apoiar nesse processo de transição, seja ela verde, energética, o que for. E até mesmo em gesto aqui de um fun fact, a Comissão Europeia, de tanto reconhecer tal importância, tem estado a se aliar a parceiros estratégicos e a disponibilizar os seus serviços para os seus países vizinhos e seus parceiros. Há uma estratégia, por exemplo, do nível da Comissão Europeia para transferência de tecnologia espacial para a África e a cooperação nesse aspecto. E o mesmo se passa com os países do Norte da África. Estou a falar, esses são mais vizinhos, faço essa diferenciação porque esses são mais vizinhos. Países como Marrocos, há bocado houve o desastre que houve na Líbia. Foi na Líbia, não. Não foi na Líbia, acho que foi Marrocos, não foi? Acho que foi Marrocos. Exatamente. Há bocado houve um desastre em Marrocos e foi exatamente através da Agência Espacial Europeia que se conseguiu, em colaboração, claro, com as estruturas locais marroquinas, traçar planos para que, no caso, respostas de emergência pudessem lá chegar o mais rapidamente possível. Por isso, lá está. É preciso que hajam mais intervenientes nestas áreas. É preciso que haja mais interesse por desenvolver mais soluções e serviços com estas tecnologias para que a gente consiga atingir os objetivos tão ambiciosos que temos aí traçados. E isso passa por comunicação, isto é, de comunicar desde as linhas de financiamento, as oportunidades e por aí em diante, e também comunicar, no caso, a quem usa os sistemas, isto é, as aplicações e os serviços, como eu estava a dizer, o Google Maps, por exemplo, a gente sabe que aquilo serve para uma atividade do nosso dia a dia. Por isso, daí que acredito que deve ser importante, ou deverá ser importante para quem também vai explorar essas tecnologias, ter sempre essa preocupação de como é que o utilizador final vai perceber isto que eu estou a construir. Isto é, desconstruir todo o tipo de estereótipo que pode estar por detrás ou associado à tecnologia. Isto é que não é um bicho de sete cabeças. No final do dia é algo que a gente pode usar, sim, usa a tecnologia espacial, mas a gente pode usar para fazer algo simples como, por exemplo, ir ao supermercado. Então, sim, diria que o desafio é mais esse.
Eu adoro que tenhas feito esse paralelismo, porque acho que é uma discussão que tem muito na comunidade espacial, mesmo quando se procura fundos de investimento, que é, está tão longe. Como é que isso? Por que nós queremos ir a Marte? Por que precisamos mais satélites? Está tão longe. Mas está nos nossos dia-a-dia. E esta exploração espacial que tem uma grande vertente de descoberta e da curiosidade intrínseca do ser humano, tem e é fundamental para os dias de hoje e tem um papel ativo trabalhar as igualdades, gestão de risco e prevenção de risco, por exemplo, catástrofes. Por isso, concordo a 100%. E obrigada por teres feito esse ligamento, essa ponte, porque é de facto, às vezes passa despercebida. Porque o que não vemos, e é normal, se não vemos, como é que vamos identificar? Estamos a chegar ao final do nosso episódio. Portanto, temos uma pergunta e um espaço para ti. O espaço é, se houver mais alguma coisa que queiras wrap up ou mencionar, the floor is yours. E a pergunta, voltando aos nossos conselhos, que é, para quem nos está a ouvir, alunos de secundário ou jovens, e mesmo pessoas mais velhas, a desenhar o seu percurso, que conselho é que queres deixar?
Muito bem. Então, eu gostava aqui de recomendar algumas fontes, conhecimento sobre os temas aqui abordados. Falar aqui, por exemplo, de um podcast que eu gosto muito, que é o Space Café Radio, em que convidam-se lá muitos decisores europeus para falar sobre essas temáticas. E muito, muito mais interessante ainda é a ligação das temáticas que tem a ver com o espaço, com o dia-a-dia dos cidadãos. Acredito que pode ser uma boa fonte de conhecimento. Falar aqui também do programa Space for Business, para quem é empresário em alguma área que queira explorar, no caso, possibilidades de integrar tecnologia espacial no seu negócio, se calhar dar uma vista de olhos neste programa Space for Business poderá ser interessante. Este programa está sediado em 4 universidades, se não me engano. Uma delas é a Nova SBE, Nova School of Business and Economics. Por isso, se visitarem a página da Nova SBE e procurarem por Space for Business, está lá esse programa de formação. E também falar, claro, da Agência Espacial Europeia, e mais a nível da coesão territorial, procurar sempre estar atento ao programa Interreg Europe, ou a página de Interreg Europe, acredito que é sempre uma mais-valia, e o Comitê Europeu das Regiões. Há muitas atualizações que eles vão mandando por lá, que também valem a pena acompanhar, até mesmo para a gente ficar, lá está, como a André estava a falar sobre a junta de freguesia, às vezes a informação não chega através de nós, pela nossa estrutura local, a nível nacional. Quem está aqui, no nosso país, e que se calhar deveria fazer tal comunicação. Por isso, às vezes temos de ter essa curiosidade de buscar fora as informações. Por isso, acredito que ficar atento a páginas como estas aqui poderá ser interessante. E se calhar também, pronto, deixar aqui um conselho para quem é empreendedor e também queira fazer coisas dentro desta área, que é os Hubs as a Bics. Temos um em Coimbra, no Instituto Pedro Nunes. Há um outro na incubadora da Universidade de Aveiro, e entre outros hubs que agora não consigo mencionar, mas pronto, fica aí uma outra dica para quem nos está a ouvir. Agora, falando de conselhos ou recomendação para quem nos está a ouvir, desde jovens a mais velhos,
eu diria.
Vamos ficar nos jovens. Exatamente. Vamos ficar nos jovens. Pronto, eu acredito que é inevitável, pelo menos para mim, falar dessa questão sem me lembrar da questão da emergência climática e dos desafios inerentes. Por isso, minha palavra de apelo é: tentem sempre fazer parte da solução, procurar sempre formas de gerar impacto positivo nas comunidades, e lembrar-se sempre de que, por menor que seja a iniciativa, ou por menor que possa parecer a iniciativa em que a gente está envolvido, desde que gere impacto numa pessoa, já estamos a acrescentar valor, no caso. E isso por quê? Porque a premissa é: não começamos o impacto por 1000, começamos por 1, depois isto vai multiplicando. Por isso, é tentar sempre envolver-se em coisas, iniciativas, e sermos nós os fazedores da mudança. Acredito eu que o futuro está nas nossas mãos, e a Comissão Europeia até fez disso um mote. Não me lembro, agora não consigo precisar se era mesmo: o futuro está nas tuas mãos, mas era algo dentro desses parâmetros. Por isso, sejamos nós fazedores da mudança e e pronto, tomamos o nosso futuro nas nossas mãos e pronto, fazemos parte da solução. Claro, sem extremismos e buscando sempre bases científicas para sustentar as nossas opiniões. Acho muito importante.
E Felso, tipo, queremos mesmo agradecer-te a tua presença e terminar com a base que deve ser toda a nossa ação para o futuro e de tentar fazer as coisas melhor é através do conhecimento, a educação e termos essa necessidade de procurar mesmo saber mais sobre algum tema, que é para não cair num erro de fazer erros, faço a redundância também. E terminamos este episódio com o Felso. Muito obrigado e vemos-nos noutro episódio em breve. Obrigado, Felso.
Obrigado.
Obrigada.